Olá e bem-vindos ao podcast Inspire. Esta é a segunda parte da conversa com o Filipe Raposo, em que falamos sobre alguns dos mitos relacionados com a prática de mindfulness e que conselhos ele tem para quem quer experimentar esta prática. Falámos um bocadinho do teu percurso e já falámos exclusivamente da definição de mindfulness, mas pensa a questão, o que é que se sente? O que é que muda na nossa experiência? Temos aqui mais contacto com pessoas que não praticam do que as que praticam e frases como, mas é deixar de pensar? E gostávamos que comentasses.
Pois, há uma série de mitos acerca da meditação, acerca do mindfulness, que às vezes as pessoas têm a tendência a agarrar, e um deles é muito este, que com a meditação é suposto pararmos de pensar ou deixarmos de pensar, e isso acaba por ser um obstáculo muito grande, principalmente no início. Se achamos que precisamos de parar de pensar para poder meditar, então nunca vamos conseguir ter condições para o que achamos que é a meditação. E no fundo, o pensamento é um dos aspectos da nossa experiência e que não faz sentido tentar parar de pensar, porque isso é um bocadinho quase como que tentar parar o movimento de um pêndulo, mas continuar a empurrá-lo. No fundo, estamos a criar mais agitação na nossa mente. Estar a querer parar de pensar
é pensar que não queremos pensar.
É mais um pensamento, por um lado, e por outro lado, com a mente não funciona muito bem tentar forçar o que quer que seja. Com a nossa experiência mais subjetiva, acho que de resto, com as emoções, tentar forçar o que quer que seja não resulta. Eu acho que é importante haver uma certa, não sei se a palavra certa é esforço, eu acho que é mais empenho, é preciso uma certa vitalidade e empenho para realmente podermos estar ali presentes à nossa experiência, mas não com tanto esforço que se torna uma coisa rígida, de querer forçar a experiência determinada a ir por determinado caminho, e tentar parar de pensar é meio caminho andado para surgir mais pensamento e para começar a surgir mais tensão, mais agitação, mais confusão. Por isso, eu diria que não, o mindfulness, o propósito não é nem parar de pensar, nem nos leva a deixar de sentir as coisas, antes pelo contrário. Eu acho que nos leva a sentir muito mais a vida. Eu acho que... Porque a proposta é muito ir ao encontro tanto tão próximo quanto possível da nossa experiência. E há essas componentes da nossa experiência, há o pensamento, há as emoções, há as sensações físicas, tudo isso são quase como que afluentes do rio da experiência, e que ficam cada vez mais presentes e cada vez mais próximos da nossa consciência. Por isso, tudo isso acho que fica mais vivo, não fica nem anestesiado, nem... Porque a proposta não é realmente reprimir nada, nem fugir de nada, nem evitar contactar o que quer que seja. A proposta é realmente podermos abrir-nos à vida em toda a sua totalidade. É claro que isto vai trazendo desafios, este caminho. Porque muitas vezes aquilo a que nos abrimos é dificuldade, é sofrimento, não é? Por isso é importante também ir cultivando determinadas qualidades, determinadas atitudes, face àquilo que vamos notando.
Nesse âmbito, consegues nomear um ou dois benefícios, algumas mudanças que sentiste na tua vida a partir do momento que começaste a praticar mindfulness?
Benefícios. Eu acho que aquilo que comecei logo a notar desde o início foi que até que ponto eu estava desligado do meu corpo. Eu acho que o corpo servia mesmo só para levar a cabeça de um lado para o outro. E lembro-me que as primeiras vezes que fiz aquele exercício de body scan, a maior parte das zonas do meu corpo, para quem não sabe, o body scan tem a ver com rastreio do corpo, rastreio das sensações, notar sensações físicas no nosso corpo. E uma boa parte do meu corpo eu não conseguia sentir nada, porque realmente eu tinha vivido muito tempo dissociado do meu corpo. Por isso eu acho que aquilo que comecei a notar como diferente quando comecei a praticar a meditação foi a redescoberta do corpo, foi o perceber que o corpo, estar em contacto com o corpo, não é algo nem de inseguro ou perigoso ou algo a evitar. Antes, pelo contrário, comecei a perceber como o corpo me começou a dar-me muitas pautas e muita mensagem, muita informação acerca de quem sou, acerca das minhas necessidades, até que ponto é que estas necessidades estão a ser atendidas ou não. Por isso, acho que foi assim a primeira grande mudança que eu notei, assim, com a meditação, foi o contacto com o corpo. E depois eu acho que outra coisa que eu comecei a notar foi, lá está, este equilíbrio entre o lado mais racional, mais hemisfério esquerdo do cérebro, começou a equilibrar-se com o lado do hemisfério direito, e num aspecto muito particular que tem a ver com o foco e a abrangência. Eu tinha uma tendência muito grande para o foco, talvez por causa da especialização científica, nos leva a afunilar muito o conhecimento e a olhar para as coisas assim de uma forma muito, quase como pondo um zoom sobre um tema, mas depois acabamos por perder a abrangência do contexto mais amplo em que aquilo está a surgir. E comecei a notar como a meditação me ajudou muito a fazer este zoom out, fazer este ok, há este entendimento mais específico, é importante, mas ok, como é que esta peça se liga no puzzle maior da vida? E ajudou-me também a não ficar tão preso a determinados pontos de vista. Eu comecei a notar como eu tinha uma tendência muito grande para me agarrar a pontos de vista, principalmente quando achava que aquilo tinha mesmo que ser assim. E com a meditação comecei a ganhar esta possibilidade de, ok, recuar assim um bocadinho mais e ver a abrangência, ver o todo e perceber que muitas vezes pontos de vista que parecem contraditórios ou contrários, muitas vezes não são. Às vezes estamos simplesmente a olhar para a coisa de sítios diferentes. Por isso eu acho que diria que esses dois aspectos.
Dirias que existe um flip antes e depois de começar a meditar? E se alguém também já te disse isso? Comentou em ti?
Eu acho que estes processos, estes caminhos, não é, de autoconhecimento e do que se pretende que seja maturação e crescimento, são processos que se vão fazendo de uma forma muito gradual. Eu se calhar não fui notando em tempo real, se calhar, as mudanças ou diferenças. Se calhar, olhando para trás, em períodos assim mais longos, consigo perceber que sim. Noto que a forma como estou a relacionar com as pessoas, com a vida, mudou bastante. Sinto-me muito mais apaziguado do que há uns anos atrás. E sim, tive assim algum feedback de algumas pessoas. Alguns feedbacks muito positivos, muito agradáveis, outros nem tanto. Notei também que às vezes as pessoas, quando estão muito habituadas a conhecer-nos de uma determinada forma, e às vezes ficam assim um tempo sem nos verem, e depois voltam a ter contacto connosco, e depois percebem que há ali qualquer coisa que mudou. Isso inquieta-as um bocadinho, e às vezes deixa-as assim até desconfortáveis. E muitas vezes pode haver uma dificuldade em aceitar que nós mudámos também um bocadinho. E confrontei-me em uma outra situação com esse aspecto, de pessoas com quem tinha uma grande ligação e que tiveram alguma dificuldade em perceber que, se calhar, alguns hábitos que eu tinha, algumas formas de estar, algum tipo de, até de atividades, de formas de encarar como divertimento ou até o que tinha como projeto de sucesso para a vida foi de alguma forma modificado e alterou-se. Por isso fui confrontado um bocadinho com esse aspecto também de que, e depois naturalmente há pessoas que nós conseguimos passar por cima dessas diferenças e a amizade acaba por ser até mais reforçada. E há outras em que simplesmente nós há se calhar um afastar de caminhos e é natural que assim aconteça na vida. Por isso tive vários tipos de feedbacks de outras pessoas. Houve outras pessoas também que me disseram que me sentiam assim, mais em paz, mais como é que ia dizer? Mais centrado, talvez, mais estável, talvez. Tinha uma tendência, se calhar, para lidar com as emoções muito em montanha-russa. Quando as coisas iam correndo bem na minha vida, em termos de circunstâncias exteriores, tinha muita facilidade com a alegria. Mas também, quando as coisas corriam mal, se calhar também ia por ali abaixo e se calhar até que houvesse algo na minha vida que voltasse a trazer essa possibilidade de esperança e de alegria, se calhar andava ali também muito agarrado a emoções difíceis. E eu acho que este caminho ajudou-me a estar mais centrado, a não estar tão dependente das circunstâncias e daquilo que me vai acontecendo. É claro que, como estávamos a falar há bocado, sinto todas essas emoções e há momentos que nos trazem inevitavelmente dificuldade e tristeza e raiva e todas essas emoções menos fáceis de levar. Noto é que já não fico tão agarrado a essas emoções, ou essas emoções já de alguma forma não ditam o que é o meu caminho, já não influenciam tanto as minhas escolhas e a trajetória que quero seguir.
Filipe, o psicólogo Vasco Gaspar tem uma expressão muito engraçada a propósito do mindfulness. Ele diz que quando alguém começa a praticar mindfulness, parece que começa a ver a vida em HD, em alta definição. Gostava de saber se concordas com esta expressão.
Em HD, eu calculo que tenha a ver com estar mais consciente da nossa experiência.
Ele até dá duas definições para o HD, pode ser High Definition ou Human Development, portanto, mas é curioso notar como ele diz que começamos a ver a vida em HD, uma visão mais abrangente. Tu há pouco dizias que se passa a sentir mais, será que é aí o ponto de contacto que podemos estabelecer entre a expressão do Vasco e as tuas palavras?
Eu acho que sim, acho que essa expressão faz bastante sentido e notei desde o início como sempre que vou conseguindo trazer esta atenção plena a tudo o que estou a fazer, parece que a vida ganha outra cor, ganha outra textura, outro sabor e parece que de alguma forma todas aquelas conquistas e às vezes experiências tão complexas que estava a tentar obter e tentar conquistar, às vezes ter um gostinho de que a vida está a valer a pena, às vezes com a simplicidade de notar o momento, por exemplo, numa prática de meditação, conseguia saborear essa mesma riqueza, essa abundância, aquela textura toda que às vezes uma pessoa está a tentar apanhar e escapa por entre os dedos das mãos e que está acessível. Eu acho que talvez seja isso que o Vasco Gaspar se refere com o HD, calculo, mas sim, acho que faz todo o sentido. Sim.
E será que esta vida, então, em HD, se pode prolongar para vários campos da nossa vida? Há tempos, numa publicação em que eu relatava a minha jornada nesta mudança para um estilo de vida vegano, comentaste o seguinte e passo a citar. Obrigada, Inês, pelo teu relato inspirador e chamamento para uma tomada de consciência. Estou a tentar trilhar também esse caminho, mas os meus olhos teimam em ainda não se abrir por completo. É um processo que leva o seu tempo. E neste âmbito, perguntamos-te o que consideras que possa ajudar as pessoas que queiram fazer esta transição, qualquer que seja o seu ponto de partida, para um estilo de vida vegano, que vai para além da alimentação.
Pois eu acho que relativamente ao que são as escolhas de alimentação, tem muito a ver com... Eu acho que só é possível fazer essa transição com uma tomada de consciência. Eu acho que muitas vezes é um hábito difícil de conseguir alterar a alimentação, principalmente quando vimos num contexto em que há o hábito de comer tudo e de comer pratos típicos, tradicionais, que envolvem muitas vezes carne e peixe. E o que eu recomendo é tomada de consciência, e posso falar se calhar um bocadinho da minha experiência. Quando comecei a praticar a meditação, o que notei foi que esta tomada de consciência ia muito mais para além do que é só quando estou sentado na almofada. Comecei a levar isso depois para os outros contextos da minha vida. Inevitavelmente comecei a, talvez também muito por causa da proposta budista com que tive bastante contacto e continuo a ter, começou a tornar-se mais consciente o impacto da nossa escolha daquilo que comemos. E então, quando digo que os meus olhos ainda não se abriram por completo, refiro-me a que eu já deixei de comer carne, e para mim já é uma coisa muito natural não comer carne, no sentido em que para mim está claro o impacto que tem essa escolha de comer carne e o impacto que tem ao nível de... Enfim, estou a alimentar toda uma indústria que leva ao sofrimento imenso de muitos animais. Ainda, se calhar esta tomada de consciência ainda não foi ampla o suficiente para alargar isso, para deixar de comer peixe, para deixar de comer ovos, deixar de comer queijo, que são coisas que eu ainda como, apesar de haver um lado meu que percebe que, ok, faria mais sentido deixar de comer estas coisas porque percebo qual é o impacto, mas acho que ainda não ressoou aqui dentro, ainda não caiu a fichinha, ainda não há aqui esta abertura de coração, ainda não há de alguma forma um entendimento mais profundo daquele impacto. Eu acho que tem muito a ver com a tomada de consciência, que o caminho da meditação ajuda realmente bastante a ir alargando essa tomada de consciência, sim.
Até se fala do mindful eating, não é?
Sim, exatamente, sim.
É interessante prolongar o conceito também aos nossos hábitos alimentares e a tudo o resto.
Eu estava a notar agora recentemente como não só é difícil fazer esta transição, muito por causa do nosso contexto, e realmente é preciso esta tomada de consciência para que não haja um mínimo de esforço, para que o esforço seja não comer de forma consciente, porque senão é difícil, porque é um bocadinho quase como fazer uma dieta, porque se nós formos fazer a dieta apenas com o esforço e porque achamos que vai ser bom para nós, mas aquilo não há ali um autocuidado, não há ali um lado mais de compaixão ou de bem-querença por si mesmo. Sem esse lado, aquilo vai se tornar um esforço vazio e é esforço pelo esforço apenas. Enquanto que, se houver uma tomada de consciência e se cair mesmo a fichinha de que esta garfada que estou aqui a dar de carne ou de peixe, isto tem um impacto mesmo grande ao nível de, não só dos nossos ecossistemas, mas em termos de... Estou a continuar a alimentar esta indústria que promove muito sofrimento. Enquanto não houver essa fichinha, e tem muito a ver com um lado mais de coração, não tanto em entendimento aqui em cima, cognitivo, tem mesmo a ver com aquela abrangência, aquele reconhecimento do todo. Por isso é um caminho que eu quero continuar a trilhar, uhum, e que nem sempre é fácil, porque às vezes também as pessoas que estão à nossa volta também dificultam um bocadinho o processo. Eu noto que às vezes há pessoas que não compreendem, e às vezes até parece que ficam incomodadas com... Quando, por exemplo, e aconteceu muito recentemente, estar a comer com colegas de trabalho e pedir um prato vegetariano e notar até que ponto a minha escolha os estava a incomodar. E dá para pensar porque é que a minha escolha, uma vez que eu não estou a impor nada a ninguém, não estou sequer a sugerir que eles comam outra coisa, porque é que esta escolha incomoda tanto e depois há sempre aquelas piadas. Mas dá para pensar porque é que, será que a minha escolha os está a confrontar com a não tomada de consciência deles? Não sei. Uhum. Mas há ali qualquer coisa que fica ali à rasca. Uhum. Porque eles... Pronto, porque eu noto que aquilo causa desconforto, causa ali, uhum, desconforto.
Porque nenhum de nós nasceu a alimentar-se apenas de vegetais, não é?
Sim,
e
sim.
Todos nós, ninguém nasceu vegetariano ou vegan, uhum, e então estamos todos submersos assim num banho cultural de hábitos, uhum, e é muito curioso notar essa transição, uns até em crianças, outros, uhum, mais tarde. No outro dia um senhor de 70 anos até se inscreveu no desafio vegetariano, também, uhum, à procura de ajuda. Sim. E é muito curioso notar esses despertares, digamos assim, tomadas de consciência, mas lá está, como dizes, também acho que tem de ser de dentro, uhum, a partir de informação que também vamos recolhendo, mas tem de haver aqui um clique interno.
Eu acho que sim.
Se não perante o prazer que gostamos, eu adorava picanha, por exemplo, e hoje em dia, lá está, não faço qualquer esforço para não comer essa picanha.
E tem que ser mesmo assim, sem esforço. Aliás, sim, o esforço tem que ser quando surge essa possibilidade de comer carne, e seria um esforço fazê-lo, porque sentes que há ali, uhum, há ali um valor que já desceu ali ao coração, que te vai estar a ser, uhum, contrariado de alguma forma.
E só para também complementar, no nosso caso a alimentação veio depois de começarmos a praticar mindfulness, e pessoalmente sinto como é importante ter o mindfulness como uma âncora, não é? Porque precisamente lidando com outras pessoas, com o que sabem, podem ser um bocadinho mais gozando, como dizias. Tens de conseguir lidar com isso. Sinto que o mindfulness ajudou-me bastante a não reagir, que seria de todo inútil, e a escolher uma resposta, que neste caso, muitas vezes, não é cerebral. Portanto, vem mais de... Ok... Acabaste-me de dizer isto e eu... Mas são opções, o que seja. Sim. Mas não saiu um ataque. Porque a pessoa, no fundo, às vezes, mais ou menos conscientemente, está-nos a atacar. E nós atacamos de volta, não é?
Pois não, eu acho que não é mesmo por aí. É um bocadinho como a prática de meditação. Eu acho que não faz sentido impor, ou apregoar, ou sermos assim quase evangélicos em relação à meditação. E no início, quando comecei a praticar, surgiu muito essa tendência, e acho que é normal quando descobrimos uma coisa que foi tão importante para nós e que nos trouxe tantos benefícios, é normal depois queremos levar partilhar às outras pessoas e partilhar, mas rapidamente descobri que é contraproducente, porque estarmos a querer forçar as outras pessoas, às vezes não é o timing certo para elas. Às vezes estamos até a roubar o que seria o timing certo para elas, ou enfim, é estar a querer fazer o caminho por elas, e se calhar poderá não fazer sentido. Aí há mil e uma formas também de tomada de consciência, poderá não ser com a proposta da meditação ou com aquele tipo de meditação em particular. Por isso, e como com a alimentação, é importante respeitar a escolha de cada pessoa, e não resulta de todo tentar forçar ou tentar de alguma forma convencer através de, enfim, através de justificações, através de estudos científicos ou o que é que seja, porque enquanto aquela pessoa não se sentir como verdadeira, enquanto ela não perceber que esta decisão tem um impacto muito maior do que simplesmente o aqui e agora, tem um impacto muito grande até nas gerações futuras, até por impacto em pessoas que ainda não existem, por isso, principalmente quem, para quem é pai, isso deveria ressoar de alguma forma, ou mesmo não sendo pai, mas de alguma forma, enquanto não descer assim essa tomada de consciência, essa abertura de coração, acho que é muito difícil, porque senão vai ser um esforço, sem dúvida.
Olá, este podcast não tem qualquer anúncio, mas pode passar a ter. Temos um espaço para divulgar e apoiar marcas que apostem na sustentabilidade, que não utilizem produtos de origem animal e de preferência nacionais, seja de que área forem. Se queres dar asas a esta ideia, entre em contacto connosco. Até já!
Pegando no que falávamos há pouco do timing certo para cada pessoa e nós também, enquanto praticantes, resistimos aqui um bocadinho à tendência de sermos evangelistas. Ouvimos dizer que terias aí alguns mitos, ideias com as quais já te cruzaste, que possam ser barreiras, no fundo. Uhum. Mais do que apregoar, é desmistificar, ajudar as pessoas a clarificar. Então, o que é o mindfulness? Tens assim algumas que estejam...
Já falámos há pouco de alguns, não é? Aquele de que precisamos de parar de pensar para conseguir meditar. Também aquele de que com a meditação deixamos de sentir as coisas. Esse também é outro mito.
Tipo anestesiados?
Sim, isso? Há pessoas que acham que a meditação as vai tornar desligadas da vida ou de alguma forma vai ajudá-las a não ter que lidar com o difícil, com o lado difícil da vida. Mas há uma série de outros mitos. Há também um mito, há muitas pessoas que acham que a meditação tem que estar necessariamente enquadrada dentro de uma religião e que precisamos ter uma determinada crença religiosa para podermos meditar, porque acho que a meditação sempre surgiu assim, tradicionalmente ligada a contextos monásticos e a tradições religiosas. Depois vê-se aquelas pessoas naquelas posturas complicadas, em poses que não estão acessíveis ao comum dos mortais, e às vezes há um bocado essa ideia errada de que isto não é para mim porque precisava se calhar de deixar o meu emprego, precisava de fazer uma mudança radical na minha vida para aí então poder experimentar este caminho de iluminação, que acaba por ser um grande entrave, porque realmente isto é uma proposta que está ao alcance de qualquer pessoa. Pode ser praticada em todo o tipo de posturas e de contextos e não requer qualquer tipo de crença religiosa. Porque há muitas pessoas que têm determinada crença religiosa e praticam mindfulness e não há qualquer tipo de conflito. Como acontece também pessoas que são ateus ou que são agnósticos e que praticam também o mindfulness e da mesma forma não há qualquer tipo de conflito. Porque a proposta do mindfulness está muito despida do que é contexto e cultura, mais ligada com a religiosidade. Por isso, esse é um dos grandes mitos, de que é preciso estar assim num contexto monástico ou ter assim uma determinada crença para praticar. E às vezes é um obstáculo grande porque impede as pessoas de dar esse passo, de experimentar. Outro mito que se vê também bastante ligado com a meditação tem a ver com... Isso tem-me deparado bastante nos cursos de introdução, que é... Há muitas pessoas que associam a meditação com o relaxamento e acham que meditar tem como propósito atingir relaxamento. Não é bem assim. É verdade que com a meditação, quando nos permitimos ir ao encontro da nossa experiência sem estar a querer forçar que aquilo seja outra coisa, quando deixamos mesmo, quando damos todo o espaço para que as coisas possam ser o que são, É verdade que toda aquela energia que estamos a gastar para tentar sobrepor a nossa crença ao que a realidade está a ser, essa energia deixa de precisar de estar a ser gasta e essa tensão liberta-se e surge um relaxamento natural. Nesse sentido, ok, ocorre o relaxamento, mas é quase como uma consequência, não é o propósito em si da prática. E também é verdade que se uma pessoa em determinado momento estiver muito agitado e estiver assim, com muita energia, muito, enfim, assim, muitos pensamentos, muita tensão física, se calhar poderá ajudar a fazer primeiro algum relaxamento antes de se sentar para meditar, fazer se calhar ali umas respirações, tentar afrouxar um bocadinho alguma tensão muscular que haja, e isso sem dúvida que vai ajudar à prática de meditação. Mas é importante não confundir, o relaxamento não é de todo o propósito da prática de meditação.
Como é que vês o termo mindfulness ser usado hoje em dia? Consideras que haja uma adequação ou uma banalização do termo? Sim, pegando nos mitos que também falavas.
Bom, o mindfulness tem sido alvo de uma grande polémica nos últimos anos. Para já porque a proposta do mindfulness foi sem dúvida muito ousada, porque tentar pegar no contexto e nos ensinamentos e em toda aquela bagagem de sabedoria budista, tentar condensar e distrair o essencial para que esteja ao alcance do comum cidadão ocidental que não quer necessariamente ter a parte mais do treino ético e do cultivo da sabedoria e toda aquela, enfim, todo aquele lado mais religioso da experiência. É uma proposta muito ousada e muito difícil, e é natural que haja muita polémica e muito pessoas que acham que faz sentido esta proposta, outras que acham que ficou muito de fora, foi muito retirado, coisas muito essenciais foram deixadas de parte, de fora do mindfulness. Eu pessoalmente acho que a proposta foi muito bem conseguida, e se não fosse esta forma de alguma forma criar um treino contemplativo, despido de tudo o que é religiosidade, haviam muitas pessoas que iam ficar de fora e iam ter olhar sempre com desconfiança e não iriam dar o passo para experimentar. Então, nesse aspecto, eu acho que foi muito bem sucedido. E sinceramente, eu acho que mesmo aquelas partes que à partida foram removidas, tem a ver com o treino da conduta e da ética e a parte mais do treino da sabedoria, de alguma forma estão muito implícitos. Eu acho que nas atitudes que tentamos cultivar no mindfulness acabam por estar lá, nem que seja assim muito, de uma forma muito subtil, mas eu acredito que estão lá implícitas. Eu pelo menos tento nas práticas que vou dando ir introduzindo de uma forma mais ou menos implícita todo esse lado que tem a ver com o cuidado ético de nos relacionarmos com a vida, com a abertura de coração, com o treino de sabedoria também. Acho que de uma forma implícita vai estando lá. Em relação depois à forma como o mindfulness tem sido trazido, eu acho que ainda há uma grande dificuldade em conseguir criar balizas para o que deve ser o treino do mindfulness, para o que deve ser um percurso de certificação de mindfulness. Eu acho que isto acontece em quase todas as áreas de início. Eu acho que há propostas muito boas de conseguir criar um treino sério e dotar as pessoas de qualidades mínimas, essenciais, para que possam depois ensinar outras pessoas. Mas é muito difícil porque parte dos requisitos e parte do que é solicitado às pessoas fica muito ao critério também da honestidade das pessoas. Como é que nós garantimos que uma pessoa tem já vários anos de prática? Como é que garantimos que a pessoa tem uma prática regular? Porque as formações, os workshops, os retiros, de alguma forma é fácil cumprir, é fácil, enfim, preencher esses requisitos. Mas depois há um caminho que deve ser feito para que depois o ensinamento parta de algo muito concreto que já foi vivido, que já foi experienciado, para que o ensinamento não seja uma coisa teórica, seja algo que já foi visto, que já foi realizado. E nesse aspecto eu acho que ainda há um caminho a ser percorrido.
O que é que o futuro te reserva? Que formações é que tens em vista nos próximos tempos?
Bom, neste momento estou a terminar a formação em psicoterapia corporal, em biossíntese. Estou em fase de estágio. Comecei já a atender alguns clientes. Portanto, um dos objetivos é terminar essa formação. E é algo que eu quero continuar a fazer também. Dá-me muita satisfação esse lado, que eu acho que se complementa também bastante bem com a prática de meditação. E é uma forma também de continuar o meu processo também de autoconhecimento e de crescimento, no fundo. Porque eu acho que isso acontece tanto quando estou a tentar ensinar o mindfulness da melhor forma que consigo, como quando estou a tentar ajudar alguém num processo psicoterapêutico. É impressionante como há tanto que vou recebendo e tanto que vou aprendendo com a experiência dos outros, às vezes também porque quando nos propomos a ensinar algo é uma excelente forma de aprofundar algo que já sabíamos, mas que às vezes faltava fazer algumas pontes ou aprofundar um pouco mais. Por isso a formação em psicoterapia corporal é algo que eu quero continuar, e não só terminar a formação como continuar a praticar como psicoterapeuta. Depois há este caminho de certificação no mindfulness que quero continuar a fazer também. Neste momento já estou a dar o curso do Mindfulness Based Stress Reduction, o programa de 8 semanas de redução da ansiedade e de stress. Quero continuar esse percurso. Tem sido muito satisfatório, muito, muito enriquecedor também, e tive muita sorte porque o primeiro curso que dei tive a sorte de apanhar um grupo fantástico, pessoas muito motivadas, e realmente foi mesmo muita sorte. Sinto-me mesmo privilegiado por ter apanhado um grupo tão motivado, com tanta vontade de aprender e com tanta vontade de criar um novo hábito nas suas vidas. Por isso foi muito motivador. Portanto, quero continuar este percurso de formação no mindfulness. E depois o que eu gostava também de fazer era de começar a fazer uma transição gradual a partir da engenharia, que é algo que eu sinto que já não me realiza tanto e que neste momento continua a ser importante, porque é o que me dá uma base de estabilidade, é aquilo que me dá chão em termos de estabilidade financeira, e que também é importante, tem o seu lugar. Mas gostava de ir a pouco e pouco fazendo uma transição, na medida do possível, de uma forma o mais sustentada possível, mas gostava de ir fazendo essa transição, porque sinto que o trabalho que faço na engenharia desconecta-me muito do corpo. Eu sinto que é uma experiência, o estar ao computador assim durante bastante tempo é uma experiência que me desvitaliza bastante. Eu sinto que quase que me dissocia. Ao fim de estar assim algumas horas, eu preciso de ir caminhar um bocado, eu preciso de fazer se calhar uma prática de estar a notar a respiração, porque já estou completamente afastado do corpo. É algo que me desvitaliza bastante. Por isso eu quero cada vez mais que a minha vida, que a minha ocupação que traga atividades que me façam sentir que estou em contacto com a vivência, com os sentidos, com vitalidade, com satisfação, com realização. E nesse aspecto eu acho que o que estou a perspectivar é muito através da meditação, do mindfulness e através da psicoterapia.
Muito bem. Tens algum local onde as pessoas que nos estão a ouvir possam saber mais sobre ti, sobre as formações que pões?
Neste momento estou a construir um site que irá para o ar muito em breve, portanto, talvez daqui uma ou duas semanas. Posso deixar se calhar o endereço do site, é www.compassivamente.pt. Tenho também uma página no Facebook e no Instagram, é só procurarem por Compassivamente. E as práticas que eu estou a realizar neste momento são todas no Espaço Árvore, é um centro de terapias que fica no centro de Lisboa, mais ali para a zona do Campo Pequeno. É muito perto da Avenida 5 de Outubro, na Avenida Elias Garcia. Portanto, online, através do site ou das páginas, poderão ver toda a informação que eu vou publicando, seja de cursos, de workshops, retiros, e também textos, porque é uma vertente que me dá muita satisfação, muito gozo, que é a escrita. E então tive a oportunidade de aliar também aqui outra paixão, e escrevo sobre vários temas, inclusive sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre existencialismo, temas mais ou menos filosóficos, mas que tento sempre fazer um bocadinho a ponto com uma parte mais das emoções, para não ficar só uma coisa assim muito conceptual, muito teórica. Mas é algo que me dá muito gozo fazer e que acho que também se complementa muito bem com estas duas áreas. Portanto, convido-os também a visitarem no site aqueles textos que eu tenho partilhado nos últimos tempos. E offline, na vida real, é uma questão de aparecerem numa prática de meditação.
Boa.
A primeira vez é oferta para experimentarem. Depois, se lhes fizer sentido, é uma questão de continuarem. E serão bem-vindos, serão bem recebidos.
Obrigado, Filipe, pelo convite. Há algo que gostasses de acrescentar ao que falámos aqui durante esta tarde?
Sim, talvez acrescentaria em relação ao mindfulness. Se calhar um lado que não está tão explícito e que muitas vezes, quando é dada aquela definição mais formal de mindfulness, apesar de eu acreditar que está lá bastante implícito no que está a ser proposto, eu acho que há um aspecto de todo este caminho, seja através do mindfulness, seja através de outra via de autoconhecimento e de espiritualidade, que tem muito a ver com a relação afetiva, com a forma como nos vamos relacionando connosco mesmos. E, em particular, o desenvolvimento da compaixão, que eu acho que é um valor, uma qualidade que é essencial e que nos dias de hoje é cada vez mais fulcral e importante, não só para nós mesmos, na forma como nos relacionamos connosco mesmos, na forma como nos relacionamos com os outros, mas como valor também civilizacional, como algo a que aspirar em termos culturais, em termos de sociedade, porque realmente às vezes quando nos deparamos com a realidade da nossa cultura, da nossa sociedade, fica um bocadinho assustador perceber o caminho que isto poderá levar no futuro. E os riscos são muito reais, apesar de estas transições serem sempre lentas. Estou a referir mais, por exemplo, às alterações climáticas. Muitas vezes estes processos são tão lentos que as pessoas não se assustam o suficiente para mudarem um bocadinho a postura existencial. É um bocadinho como aquela história do sapo que se vai deixando estar dentro da panela a cozinhar e que, enquanto a água vai estando morna, ele está lá bem, mas depois, a partir do momento em que aquilo já começa a ferver, já é tarde demais, ele já cozeu. E, infelizmente, a tomada de consciência parece que leva muito tempo. Então, eu acho que algo que pode ajudar e que faz um bocadinho a ponto com aquilo que estávamos a falar há bocado das escolhas da alimentação também, passa muito por esta qualidade de compaixão, passa muito pelo reconhecimento do impacto que as nossas escolhas têm, do impacto que as nossas palavras têm, as nossas ações, e perceber que a compaixão realmente é uma qualidade que está ao serviço da vida e que serve para tentarmos criar um mundo melhor, tentar atenuar o máximo possível o sofrimento que já existe no mundo, e quase como uma barreira, quase como que uma forma de resistir a esta tendência que esta cultura promove muito, da agressividade, da competição. Há muito um foco nesse lado da competição, do sucesso pessoal, individual, mas depois parece que fica um bocadinho para trás o lado mais da cooperação, mais da entreajuda, da interdependência, e na forma como nós precisamos de estar todos bem para ser felizes. Não há vitórias individuais. E a compaixão, o treino da compaixão, apesar de não ser explícito na proposta do mindfulness, é algo que está lá, muito nas entrelinhas e na forma como, no meu ver, deverá ser passado, também muito ao encontro do cultivo da compaixão. E vejo isso como uma qualidade realmente fulcral e em todas as tradições da humanidade, tradições contemplativas, de uma forma ou de outra, esteve sempre no centro das práticas. O amor e a compaixão, quer estejamos a falar de budismo, cristianismo, islamismo, enfim, está em todas as tradições da humanidade. E não é por acaso, porque há esse lado nosso com esse potencial para a bem-crença e para cultivar a paz e o entendimento, mas que realmente precisa de condições propícias, precisa de treino, precisa de ser desenvolvido. Então gostava de deixar assim o foco, a tónica, nesse lado que também é muito importante, porque muitas vezes o que atrai as pessoas ao mindfulness no primeiro instante, e é válido, e é muito válido, muitas vezes é encontrar uma ferramenta para gerir stress, gerir ansiedade, e é muito válido e realmente poderemos colher benefícios logo num curto prazo com este tipo de práticas, mas realmente isto tem um potencial que vai muito para além só do gerir a ansiedade e do stress. Nós, se pudermos ir levando isto mais a sério, este tipo de propostas para todos os contextos da nossa vida, e aprofundando cada vez mais, desejavelmente chegamos a um ponto em que estas qualidades que têm a ver muito com compaixão, com amor altruísta, com, enfim, com rever a importância da felicidade dos outros para a nossa própria felicidade. Eu acho que isso deve ser o caminho e o fim de qualquer proposta contemplativa. Por isso, também deixar essa possibilidade de que o treino da meditação e do mindfulness pode ser muito mais do que só uma ferramenta de lidar com ansiedade e stress, que já é fantástico e que todos nós necessitamos, porque isto realmente é são vidas muito atarefadas que nós levamos, e o ritmo que a sociedade nos exige é realmente acelerado, e cada vez mais acelerado. Então, deixar um bocadinho esta tónica na compaixão.
Obrigado, Filipe.
Obrigado também a vocês pela oportunidade, Inês e João, e espero que tenha deixado assim algum contributo que possa fazer sentido a alguém.
Obrigado. Agradecemos pela partilha, que isto possa ser útil a quem nos ouve.
Esperamos que este podcast seja do vosso interesse. Não se esqueçam de deixar uma review e partilharem este conteúdo se os fizer sentido. Obrigado a todos.